Começa agora a nova edição do E o Vencedor É, que já sabe que também pode acompanhar no YouTube, Facebook e site do Observador. E esta terça juntam-se a nós para pontuar os protagonistas da atualidade, o Rui Pedro Antunes e o Carlos Diogo Santos. Carlos, esta manhã falamos da Constituição, de arquivamentos e orçamentos, mas começamos por dar nota à viagem de Marcelo.
A deslocação do Presidente da República ao Qatar, que deve ser hoje formalizada em plenário, depois de ontem ter passado pela Comissão Parlamentar dos Negócios Estrangeiros. Rui Pedro, que nota te merece esta polémica?
Olha, Carla, a nota vai para o Presidente, porque não propriamente por se deslocar ao Qatar, que isso é uma opção, se quisermos, até do plano diplomático, que teria uma série... Enfim, há vários chefes de Estado que se vão deslocar ao Qatar nas mesmas circunstâncias. Ainda ontem, Ursula von der Leyen, por exemplo, que não é chefe de Estado, mas é Presidente da Comissão Europeia, disse que não vai. Rishi Sunak, mesmo Primeiro-Ministro britânico, também não explicou muito bem porque é que não vai, mas já disse que também não vai. Enfim, há quem tenha outras opções, mas isso é um ponto. Neste caso, o que é criticável é que o Presidente da República, na última semana, o que fez foi dizer: bom, isto é um regime semipresidencialista, portanto, eu vou, se a Assembleia me autorizar. Ora, o que é que se espera de um Presidente que tem uma representação simbólica, seja ela qual for? É a primeira figura da nação. É que diga: eu vou ao Qatar porque quero ir, não é? Eu vou ao Qatar se a Assembleia da República decidir que eu vou. Porque essa decisão da Assembleia da República é uma decisão que devia ser, não foi ainda agora. O Miguel Pinheiro, no Bom Mal e o Vilão, falou sobre a forma, sobre os partidos e a forma como os partidos votaram, quase formal, é um pro forma que existe. E neste caso, Marcelo Rebelo de Sousa quis fazer acreditar às pessoas que deixava nas mãos na Assembleia. Não, ele quer ir, sempre quis ir. Quando falou que devia de facto ir, certamente consultou primeiro os grupos parlamentares ou o Presidente da Assembleia para saber que de facto iam viabilizar. Nunca aconteceu não viabilizar e, portanto, a proposta até foi dele, da divisão de um dos titulares dos órgãos de soberania por dia, por cada dia de jogo da seleção, e, portanto, sempre quis ir. O que aqui é criticável é que nunca assumiu que quer ir. Ou seja, uma figura que tem uma representação simbólica deve assumir diretamente que quer ir e não colocar: bom, se os deputados decidirem que eu vou, porque o semipresidencialismo não é nisto, não é uma deslocação do presidente ao estrangeiro. Obviamente que os partidos podem criticar, mas não vão impedir o presidente de sair. Aliás, deixa-me dizer uma coisa, Carla, é que isto é absolutamente anacrónico, não é? Parece que é preciso a autorização de acordo para o rei sair de Versalhes. Quer dizer, onde é que cabe na cabeça de alguém que o Presidente da República possa ser impedido pelos deputados de fazer uma deslocação ao estrangeiro, não é? Isto é uma limitação, não é, da principal figura da nação. Eu sei que isto é uma norma constitucional, está errada e, portanto, devia ser alterada. Já que vão mexer na Constituição e vão rever a Constituição, deem liberdade. Portanto, free Marcelo, free o sucessor de Marcelo, deixem-no ir e ter opções políticas, obviamente coordenadas com a diplomacia, e a diplomacia internacional até uma das funções do Presidente, em conjunto, obviamente, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. E, portanto, isto não deve existir. E o que também deve existir é um Presidente que se esconde atrás, isto é um magistério de incoerência ou de truculência, ou como quisermos chamar, também, porque também há aqui uma certa crueldade nestas decisões, para não decidir e não dizer: não, eu vou porque eu quero. E portanto falta isso, porque uma viagem de um presidente, depois, se o presidente anda em cima de uma tartaruga nas Seychelles, ou se anda ao colo do Bolsonaro, enfim, estou a ficcionar nesta segunda parte, é a postura do presidente na própria visita. E isso é muito mais importante, às vezes, do que decidir ir ou não ir, com base num grande movimento coletivo internacional ou na resposta a um grande apelo. E, portanto, o que Marcelo fará desta visita é o irá definir. Agora, a partir do momento que ele diz: bom, eu vou conforme os deputados queiram ou não queiram. Não, ele vai como sempre quis ir e devia assumir que queria ir. Só uma outra pequena nota relativamente a isto. É que Marcelo disse também que: eu sempre que estou em solo internacional, nestes países, eu critico também lá os direitos humanos. Disse qualquer coisa deste género no dia a seguir à tal flash interview em que disse que, enfim, não vamos falar de direitos humanos. É verdade que há um registro na China, à porta fechada, de um discurso escrito que foi passado à agência Lusa na altura, na visita a Pequim em 2019, em que Marcelo diz qualquer coisa do género: bom, é preciso que os direitos humanos prevaleçam, assim meio escondido, e depois foi ele que veio cá para fora dizer que o Xi Jinping o deixou sem resposta. Eu estou a ver o grande dragão da China a tremer por Marcelo ter feito esta referência à porta fechada. E, portanto, parece que o presidente é sempre o grande arauto da defesa dos direitos humanos, e não é, simplesmente assuma, quer ir ao Qatar, vou à representação de Portugal e vou, não porque os deputados querem, mas porque eu, que sou a primeira figura da nação, decido ir. O que é criticável é isto, é o presidente nunca assumir as suas posições, e neste caso está-se a esconder atrás destes pequenos subterfúgios, que na verdade, não, assim é que ninguém se sente representado, não é? O presidente vai lá porque a Assembleia decidiu. Não devia ser assim. Portanto, vai um 9 para Marcelo Rebelo de Sousa por ser errático nestas coisas.
Sim, por
não... Podia mais dizer, eu vou ao Qatar porque é preciso ir ao Qatar e a nossa posição diplomática é ir ao Qatar. Pronto, sim. Não era preciso andar com estas coisas.
E por isso é um 9, é uma negativa ainda assim alta. O Rui Pedro Antunes falou de revisão constitucional, José Manuel Fernandes, é também o teu tema, por causa de uma entrevista que João Cravinho, pai, dá hoje ao Público.
É verdade, João Cravinho dá hoje uma entrevista ao Público, ou pelo menos presta umas declarações ao Público, a propósito do processo de revisão constitucional. E devo dizer que mal vi ele dizer que havia um erro no posto de revisão constitucional do PS, imaginei o que é que vinha aí. E o que vem aí basicamente é o PS não arranjou forma, ou não quis, ou não se lembrou, pelo menos não fez o que João Cravinho gostaria, que era de modificar os artigos da Constituição que obrigam a que existam referendos, ou melhor, um referendo, para concretizar a regionalização. João Cravinho tem algumas opções. João Cravinho é uma pessoa muito inteligente, mas que tem, na minha perspectiva, um problema, que é uma das pessoas que em Portugal, a quem Portugal mais deve no que respeita à sua dívida pública, porque ele está ligado a algumas das megalomanias que nos levaram a gastar dinheiro de forma sem fim. É uma pessoa que pode-se dizer, ele tem uma visão para o país, tem um plano, mas ele, por exemplo, foi um inventor das PPP rodoviárias, entre outras coisas, esteve ligado ao projeto de Sines, na fase em que, durante muito tempo, aquilo foi um elefante branco, enfim, não interessa, não vou voltar a isso. Agora, aquilo que gostava de sublinhar é que parece haver uma enorme preocupação junto de alguns atores políticos, e João Cravinho foi um ator político importante, até porque esteve numa comissão que supostamente ia discutir a descentralização, mas que estava escrito nas estrelas desde o primeiro minuto que ia sobretudo chegar à conclusão de que a descentralização era igual à regionalização, coisa que não é verdade. Fez isso no final da primeira legislatura da Geringonça, depois ninguém pegou nesse relatório, porque toda a gente sabe que este assunto se escalda. No momento em que os políticos puserem à consideração dos portugueses a criação de regiões administrativas, a grande probabilidade é que eles voltem a chumbá-las, porque não há ninguém que esteja convencido, sobretudo depois da experiência de bancarrota que tivemos, que seja bom acrescentar mais níveis à despesa pública, digamos assim. Mas João Cravinho não acha isso, continua a batalhar por isso, e portanto gostaria de simplificar as exigências constitucionais para a expressão da vontade popular. E por isso, enfim, tenho que dar uma nota negativa a João Cravinho. Não que ele me surpreenda muito, eu como respeito intelectualmente, até para poder discordar dele, vou-lhe dar um 8, por ele vir insistir mais uma vez na sua velho cavalo de batalha, que é a regionalização. Ele tem outros, ele gostaria de ter o TGV em T, gostaria de ter o aeroporto na OTA, enfim, são duas coisas que ele não conseguiu levar pela frente, e na altura acho que bem, porque já percebemos, nomeadamente com os pontos para o TGV, que ele se fará de outra forma, mais barato e mais eficiente, e de uma forma mais eficiente. Portanto, vai um 8 para João Cravinho.
Um 8 para João Cravinho e as críticas à revisão constitucional que está em curso. Carlos, queres trazer aqui a questão de mais um arquivamento por parte do Ministério Público de denúncias à Comissão Independente, que está a estudar os casos de abuso sexual na Igreja Católica?
Sim, é isso. Ontem ficámos a saber que a Comissão enviou para o Ministério Público duas denúncias sobre um seminarista, com uma das vítimas teria a idade dos crimes 12 anos e outra 17, isto tudo se passou entre 2014 e 2015, não estamos a falar só de crimes de importunação, mas mesmo crimes de abuso, e o que soube é que o Ministério Público acabou por arquivar este caso, é mais um no universo de 17 casos entregues pela Comissão. Já foram arquivados 6 e os processos têm sido arquivados por, sobretudo, falta de indicação do nome dos agressores ou das vítimas. Também alguns por prescrição dos crimes. E o que acabou por acontecer neste caso é que o Ministério Público dá conta de que, como não tinha o nome do agressor, e nem das vítimas, fez uma diligência. E essa diligência foi ir à Arquidiocese de Braga, pedir informações sobre a identidade do seminarista, que pela idade que tinha na altura só poderia frequentar o Seminário Maior. E claro que não foi a lado nenhum. Eu vou aliás ler aqui a resposta da Arquidiocese para se perceber também a boa vontade que fica clara nesta resposta. Realizámos as diligências junto da instituição mencionada e dos responsáveis à data, não foi possível identificar seminaristas correspondentes ao perfil, circunstâncias fornecidas pelo vosso ofício. Se entretanto disponibilizarem elementos mais concretos, tais como o nome e o apelido, poderemos realizar novas diligências. Isto foi a resposta da Arquidiocese. Ora, se o MP tivesse o nome, diria eu que não precisaria da Arquidiocese para nada nesta investigação. Ou se precisasse era para dados que não levariam ao arquivamento do processo. E portanto, com esta resposta, o que é que aconteceu? O processo acabou arquivado, exatamente com o MP a dizer que não tinha como saber o nome do agressor. Ou do suposto agressor. E é aqui que para mim esta história começa. Já começa a ficar patente, e acho que aí já não há dúvidas, que em muitos casos, obviamente não em todos, a Igreja não se tem mostrado assim tão disponível para, de forma proativa, ajudar na descoberta dos responsáveis desses crimes, e aliás até tem encoberto em alguns casos aqueles que sabe serem suspeitos, ou pelo menos sobre os quais recebe denúncias. Havendo dois casos a referir, o mesmo seminarista, um deles ainda não prescrito, e que era um menor de 12 anos, portanto em 2014, eu penso que caberia ao Ministério Público tentar mais diligências, além de contactar a Arquidiocese esperando uma resposta que não esta. E, portanto, o que agora nós podemos ficar à espera é que as vítimas ganhem coragem e enviem mais dados para o Ministério Público, poder reabrir este processo, porque, sim, repito, os crimes não estão prescritos, e, portanto, a confirmarem se o responsável pode ainda responder por eles.
E então a tua nota dirige-se a quem, Carlos?
Vai para o Diabo de Braga, exatamente, por se ter limitado a contactar o Arquidiocese de Braga em vez de fazer mais diligências, e portanto vai um 9 para o Diabo de Braga.
Também uma negativa neste, e o vencedor é. Paulo, estás aí em buscas, já sabes?
Ainda
quanto
não,
é que custa?
Ainda não, continuo aqui afanosamente a procurar. Não, ontem houve declarações do Bispo do Porto, Manuel Linda, que defende que não deve haver casamentos e batizados nos dias 4 e 5 de agosto de 2023, precisamente para libertar, no fundo, os padres e os elementos da Igreja para a vinda do Papa na Jornada Mundial da Juventude. Bom, não vou meter aqui nas questões da organização de pessoal e das escalas de trabalho da Igreja. A Igreja lá saberá como é que trata os seus clientes, se os batiza e os casa nestas datas ou se os obriga a escolher outras datas. Isso é um tema. Mas eu lembrei-me, Jornada Mundial da Juventude, estamos a 9 meses, será que já temos um plano, um orçamento com pés e cabeça? Pesquisei,
então?
Não. Há aqui umas notícias dispersas. Sabe-se que a Câmara de Lisboa inscreveu uma verba de 29 milhões no orçamento de 2023. O Governo subiu a parada para 36 milhões e meio da sua parte e a Câmara de Lourdes meteu 9 milhões no orçamento para 2023.
Então já?
Não, já há uns números aqui. Sim. Isto já chega quase aos 70 milhões. Agora, não há aqui um esqueleto completo. Isto é, não, primeiro não há um dono do tema, basicamente. O que é logo meio caminho andado para a coisa derrapar, porque depois vamos andar aqui do quem é a responsabilidade. verdade. Depois, o dono do tema, se houvesse um, seria José Sá Fernandes, que há um mês tomou posse como coordenador do grupo de projeto criado pelo Governo para as Jornadas Mundiais da Juventude. Há um mês tomou posse. E ele, nessa altura, deu uma entrevista ao Público e a pergunta é: já tem uma estimativa de quanto tudo isto vai custar? Resposta de José Sá Fernandes. O orçamento para a retirada dos contentores são 6 milhões. No terreno da Câmara, a empreitada já foi lançada e anda à volta da mesma grandeza. Quanto ao resto, não sei. Há um mês.
Mas portanto, isso aí é um mês, se calhar já sabe.
Saberá? Tu és muito crédula. Bom, o que é que se sabe? Sabe-se, por exemplo, que quem vai, os bilhetes começam nos 125 euros, terminam nos 235 euros e por aí fora. Isto são contas da Igreja. O que se sabe é que os dinheiros dos contribuintes neste projeto vão ser gastos sem concurso público, sem visto prévio do Tribunal de Contas, para acelerar isto, obviamente, não é? Como é tudo feito em cima do joelho, nós já sabemos há 4 anos que fazemos isto, mas agora é que estamos a tratar das coisas. Em cima do joelho é preciso acelerar, portanto, esqueçam lá as regras de utilização transparente de dinheiros. Já sabe que isto também não vai ser contabilizado no limite de dívida das câmaras, portanto, este dinheiro que as câmaras de Lourdes e Lisboa vão gastar não entra nos limites de endividamento, isto é, o dinheiro gasto na mesma só não conta em termos contabilísticos. Portanto, está tudo preparado para ser mais aquele caldo ideal para que seja mais um grande momento de descontrole, de falta de planeamento e basicamente apresentar uma fatura desrespeitosa aos contribuintes no final, porque não há aqui um dono, são 3 entidades, as contas vão sendo metidas no orçamento sem haver um plano, porque eles estão lá a meter uma verba sem saberem ainda quanto é que vão gastar. Eu apostaria contigo que isto ficará no dobro quando fizermos contas daqui a um ano e meio para aí, quando acabar
Paulo,
isto.
Nível de grandeza, as contas, esses orçamentos somados...
Isto estamos nos 100 milhões, próximo dos 100 milhões de euros. Achas muito? Achas pouco?
Não, quero uma comparação. Quanto é que custou o Ponte Vasco da Gama?
1.000 milhões de euros.
Ah, então é barato.
É um décimo, é barato. Um décimo da Ponte Vasco. Repara, isto pode ser um ótimo, atenção,
é claro,
isto pode
claro
ser um ótimo evento, não estou
a
pôr em causa, não estou a pôr em causa, exatamente.
Com outros eventos.
E o retorno, provavelmente isto tem muito retorno até para o país, não estou a pôr em causa a realização, estou a pôr, o meu ponto é a absoluta desorganização, falta de planeamento que não permite um controle na gestão de dinheiros, atenção. Já agora, uma Web Summit custa 11 milhões por ano, aqui estamos a falar de valores próximos de 100 milhões já.
Muito bem, isso já nos ajuda a perceber
já
qualquer
nos ajuda.
Coisa.
Eu não estou a dizer como é melhor que outro, atenção. Nem, não, nem
mas há uma proporção.
Questão
uma
aqui proporção. De retorno, a questão é, muito bem, vamos candidatar-nos a eventos internacionais, façam-nos um estudo prévio, apresentem-nos a conta enquanto é tempo de decidir para perceber qual é o retorno económico, social, de imagem de país, o que quer que seja que isto tem. Desta forma, nós não conseguimos ter isso e é o caminho certo sempre para derrapagens, para desastres, para descontrolo. Enfim, ninguém gera assim a sua casa.
E então, assim, sabes a quem dar nota?
Dou nota ao contribuinte, que tem sempre os vossos fundos para pagar os disparates todos e as desorganizações todas, não é? Portanto, olha, vai um 16 para o Zé contribuinte, basicamente.
Um 16 no fim do... E o vencedor é de hoje.